Bom dia, tudo bem com você? Que a gente tenha um bom dia para a gente começar o dia com muito mais alegria, com muito mais fluir. Bem-vindo à vivência meditativa. Muitas vezes a gente está com a cabeça tão atordoada que é difícil se centrar, né? Pois é, eu também já estive assim. Primeiramente, gente, né, eu quero pedir desculpa que a gente foi fazer a live, né, e não deu muito certo. Eu tive alguns problemas técnicos com a plataforma e bugou geral, né? Ficou o tempo, o timing ficou estranho e eu resolvi gravar, tá? Para vocês não ficarem sem a meditação, tá bom? Primeiro de tudo, quero agradecer a presença de todas vocês aqui. Com a presença de todos, a gente vai criando uma egrégora, né? Um conjunto de energias em prol de um propósito. E por esse propósito, a gente vai começar essa jornada. Eu espero de coração que você possa trabalhar suas questões internas, melhorar seu fluxo de energia em todas as áreas da sua vida. E eu tenho mais um recado. Toda semana a gente vai fazer a vivência meditativa. E ela vai ser às 7:30 da manhã. Tá? Se você estiver no Brasil, se você estiver no Japão, já vai ser às 7:30 da noite, tá bom? Então, quando a gente começar as meditações, né, procure trazer um copo de água, né, para a gente fluidificar durante o processo, tá bom? Se você for adepta a incensos, né, cristais, né, pedras naturais, assim como eu também adoro, né, você também pode estar trazendo, tá? Aromaterapia. Tudo que te conforte, para que te traga ambiência, para que te prepare o ambiente para você se conectar, né? Há muitos anos atrás, eu comecei minhas primeiras meditações no meu quintal. Na época, eu ainda morava no Brasil, passei minha infância toda, né, morando na zona leste de São Paulo. Nos meus momentos de crise, nos meus momentos de solidão, eu sentava dentro de uma bacia e ficava ali em silêncio. Mal eu sabia que aos 7 anos eu estava meditando. Não é estranho? Enfim. E sabe que esses momentos de meditação me trouxeram clareza, foco nos momentos mais críticos da minha vida. Aos 17 anos, a gente estava passando uma crise financeira, né? Eu e meu pai. Mas a gente estava levando, já fazia tipo uns 3 anos assim. E do nada, uma familiar falou assim: é bom você sair da casa, porque eu vou precisar. E eu me questionei: mas por que que eu preciso sair da minha casa, sendo que a minha avó deixou essa casa pra gente? Né? E aí tem toda uma questão, né, de orientais aí, né, que eu vou explicar um pouco mais tarde para vocês, né, que tem umas regras familiares, né, vinda dos orientais, que é meio estranho, mas enfim. Os filhos mais velhos cuidam, né, dos pais e, afinal das contas, né, os bens que ficou, né, a gente acabou sendo mandado embora da casa, sendo que todo mundo já tinha casa, né? E aquela casa era nossa porque minha avó deixou pra gente. Ela tinha dito, né, enquanto estava viva. Quando me mandaram embora da minha casa, olha só que estranho. Tive um lapso e parecia que Deus. Parecia que o universo estava conversando comigo, me trazendo para este campo neutro, advindo da meditação. Mal eu sabia, né, o que era esse campo neutro. Eu fui descobrir esse campo neutro à medida que eu fui amadurecendo, à medida que eu fui passando coisas na minha jornada, à medida que eu fui trabalhando a expansão de consciência. E muito provável você também vai encontrar este campo neutro durante a sua jornada, né? E aí, naquele campo neutro, eu tive clareza. E foi nesse passo que a minha vida mudou totalmente. A minha vida mudou de uma forma que eu nunca imaginei. Talvez naquele momento eu tivesse ficado desesperada, talvez eu tivesse ficado triste, mas por alguma razão o universo me chamou para esse campo neutro para mim ter clareza, para mim ter calma, para tomar decisões mais assertivas. Enquanto os familiares estavam lá falando que era para sair, com espinhos na fala, com frieza na energia, eu fui levada para esse campo e eu não senti nada. Olha só que estranho. Eu podia estar sentindo inúmeras emoções, mas ali eu não senti nada. E de repente um amor me invadiu, um amor tão grande, uma luz. E nesse momento eu entendi o que era Deus. E a voz dizia: vá para a Ásia. Como, minha filha? Como que eu vou para a Ásia? Não tinha dinheiro nem do ônibus. Que estranho. E nesse lugar de aceitação, de neutralidade, tudo começou a se movimentar. Em milésimos de segundos, quando eu lembro, eu fico até emocionada quando eu lembro. Em milésimos de segundos, parece que eu fiquei fora. Mas quando eu tava no campo neutro, menina, parecia que eu tava uma eternidade lá. E era uma energia tão boa, que eu não queria nem voltar. Gente, o amor de Deus, o amor junto ao universo é tão bom, tão bom. E eu quero de coração que você também viva isso. Para que você entre neste campo neutro, para que você alinhe suas expectativas em relação à sua vida, porque você alinhe a energia que pulsa em você, que você se conecte com a sua própria essência, que você se conecte com o seu propósito maior. Ah, sei, mas eu não sei qual que é o meu propósito. O propósito, ele tá ligado em quem somos, em essência. A meditação, na verdade, é uma ferramenta de conexão, uma ferramenta de autocuidado. É lógico, existem muitas outras ferramentas para desbloquear, né? Desbloquear nossos perrengues, desbloquear a energia estagnada que está em nós, porque a vida não flui. Mas a meditação é algo poderoso, gente. É muito poderoso. E eu espero que você possa se abrir neste novo momento. Que a luz se faça. Que a luz se faça nesse coração, minha linda. Amada, somos todos amados, sabia? Essa energia tá pulsando aqui nesse momento. É um amor tão grande, gente, que a gente fica emocionado. Quando a gente pensa assim, nossa, tem um amor de mãe que é incondicional. Gente, quando você encontrar esse amor, menina do céu, é incondicional 50 mil vezes, muito da incondicional mesmo. É um amor assim imenso que te invade o peito, que te dá energia, que te dá pausa. Pausa, gente, pausa dentro da gente para ter clareza. E quando você se alinha com essa energia, você consegue se conectar com as infinitas possibilidades. E aconteceu comigo. E eu não tinha onde morar. Quando me mandaram embora, eu estava com as malas no chão. Não tinha onde morar. Eu fiquei assim, ó, sem saber. Sabe quando você põe o pé na rua e não sabe o que você faz? E nesse campo de neutralidade, nesse campo neutro, Deus, o universo me mostrou. Não tive nenhuma reação, não tive nenhum julgamento, nem auto-julgamento. Aquela energia só me disse para mim fluir, fluir, que os caminhos se abrirão. E no caminho, ela fala com você. Hoje eu descobri, hoje não, já vai fazer alguns anos que eu descobri que era meu eu superior. E algumas pessoas vão dizer que é o Espírito Santo, algumas pessoas vão dizer que é o universo, algumas pessoas vão dizer que é Deus, que é Jesus, não sei qual é a sua crença. Mas o fato é que é uma energia que se comunica através de você. Ela não fala português, não fala inglês nem japonês. É uma comunicação, uma língua universal. Quando você para e pausa, pausar, observar e se reconectar. Esse foi meu lema durante 40 anos. Está sendo o meu lema, né? Até 40 anos. Na meditação não tem certo e errado, sabia? Tem pessoas que vão falar assim, tem que meditar assim, tem que meditar assado. Não existe certo e errado. Tem pessoas que meditam comendo, tem pessoas que meditam fazendo exercício, trabalhando, lavando louça, simplesmente sentado em silêncio. E tem pessoas que meditam conversando com outras pessoas, sabia? E foi o meu caso aos 17 anos, quando a minha familiar estava lá falando, 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 você precisa sair da casa, eu quero a casa, e não sei o quê. Aquela frieza cortante. Mas é o que é, né? Cada um está no seu nível de consciência. E ali naquele momento daquela conversa muito dura, muito difícil, que fui levada para este campo neutro, tudo fluiu. Os recursos surgiram, as possibilidades se abrandaram. E a gente só precisa de coragem para fluir. Ah, mas eu não tenho coragem. A coragem você vai buscar lá, naquele campo neutro de infinito amor. Não existe certo e errado. Quando você entra no estado meditativo, pode estar o caos lá fora, pode estar aquela briga, aquela coisa, aquela discussão, aquela guerra, que dentro de você, você vai estar em paz. Lembra que eu falei? Você vai ser tirado daquela situação, você vai ser levado daquela situação para o campo neutro. E quando você se conectar, parece que você vai estar milênios de anos lá, nesse lugar lindo, maravilhoso. E quando você voltar, vai parecer segundos e a pessoa ainda está falando. Sabe o que acontece? O que aconteceu depois disso? A pessoa parou de falar e eu não tive reação nenhuma. E eu fui para minha casa, ela foi para casa dela. Era um corredor, né? Que ela me chamou para conversar. Não senti nem julgamento, nem raiva. Olha só que estranho. Não senti nada disso. E eu sentei no sofá e fiquei me perguntando: mas que raios que é isso? Era para estar me destrambelhando aqui, chorando, não sei, desesperada, mas não. Alguma coisa aconteceu. E foi nesse campo neutro. Olha só que loucura. Eu quero muito que você possa acessar também. Meditar não é só uma arte milenar, meditar é o amor em movimento. Lembra? Meditar é o amor em movimento. É o amor por você, é o amor por todos os seres da Terra, do universo. Posso dizer que é do universo, porque é. Quando você se conecta com essa parte de você, todas as possibilidades se abrem, você consegue até cura de doenças, enfermidades difíceis, perrengues financeiros, relacionamentos conturbados. Tudo dentro dessa experiência, ela passa a fluir. Eu andei percebendo que durante a pesquisa, né, e também teve uma moça, que ela chama Moni, ela escreveu lá no nosso grupo sobre as questões relacionadas à saúde. Né? Queria falar um pouquinho sobre tudo que a gente tem na nossa vida é formado de energia, pensamentos e sentimentos e matéria, principalmente, certo? Agora eu quero que você lembre de uma coisa. Todas as questões emocionais refletem no nosso físico, refletem na nossa matéria. Se a sua vida está conturbada nas áreas da vida, financeiramente, relacionamentos, é porque precisa administrar os pensamentos e os sentimentos. Como é que administra? Prestando atenção nessas questões. Quando eu falei para vocês que a gente ia ter conversas profundas, eu estava realmente falando de conversas profundas. E vai ter pessoas que não vão aceitar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe por quê? Todo mundo está em algum nível de consciência, de aprendizado, de maturidade. E às vezes, por exemplo, a gente está fazendo coisas na nossa vida que os nossos pais não entendem. Mas na sua geração, é o que está acontecendo. E é aquilo que funciona. Às vezes a forma de antigamente que eu falava, a forma como nossos pais faziam, de repente, não funcionam hoje. Eu não estou dizendo que sabedorias muito antigas não funcionam. Eu estou dizendo coisas práticas do dia a dia. Se as pessoas andavam a cavalo para atravessar a rua, andar na rua, hoje existem os carros, as pessoas se auto-adaptam, certo? E não tem nada a ver com sabedorias milenares, sabedorias ancestrais, e elas são muito válidas. Porém, né, existem, em relação aos seres humanos, os níveis de consciência. Assim como a criança não pode aprender a dirigir um carro, tem até algumas que a dirigem, né? Mas, né, não é o seguro, né? A gente vai aprendendo conforme a gente vai despertando. É como uma criança dá um passo, aí cai. Aí dá outro passo, aí cai. Aí ela levanta. E daqui a pouco ela tá andando. Né? É o equilíbrio. A vida anda, sim. Ela dá um passo e vai. Né? E aí o que acontece, gente? Todos os nossos recursos, a maioria das pessoas busca fora. Olha só que doido isso. Sendo que todos os recursos estão dentro. Clichê? Não. Profundidade. autoconhecimento, conexão. Quando a gente aprende a se conectar com essa parte da gente, as coisas fluem. Mas a gente precisa prestar atenção nos nossos sentimentos e pensamentos. Administrar, entendeu? Administrar. Todas as questões emocionais, elas podem refletir no nosso corpo, através das nossas falas, através de nossas histórias, as histórias que você conta todo dia para você mesma. Porque a energia, ela está nas nossas falas, nos nossos sentimentos. Sentimentos. Sentir. Quando eu falo, eu estou mandando informação para as minhas células. E você, quando fala, você está mandando informação para as suas células. O que é que está saindo da sua boca? Ou dos seus pensamentos? Às vezes não precisa nem sair da boca, né? Não precisa sair da fala. Às vezes, pensamentos repetitivos. Cuidado. Cuidado. Amada, você precisa olhar para isso. E eu vou falar para você que a gente vai ter muitas conversas profundas, que muitas vezes vai doer. E muitas vezes você vai me achar doida. Tá tudo bem. Às vezes é o momento da pessoa e um dia ela pode chegar a despertar e a gente vai estar de braços abertos. Assim como um livro. Quando você abre um livro, nossa, que raio que é isso? Aí larga. Passou um ano, você pega o livro de novo. Nossa, que isso? Por que eu não soube disso antes? Nossa, que insight poderoso! Você entende que às vezes não é o momento. Às vezes a pessoa não tem maturidade para vivenciar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Lembra? A gente aqui pratica CNV. Aqui a gente aplica... se apoiar, né? Os quatro compromissos, você lembra? Aqui não cabe julgamento e também não auto-julgamento. Para de se cobrar, para de se julgar. Observa suas falas, observa suas histórias. Histórias boas, histórias tristes, histórias estão lá pegando. Às vezes a gente tem coisas dentro da gente que estão ocultas. Eu chamo elas de dores invisíveis, dores ocultas. Porque por mais que você finja que tá tudo bem pro mundo, de repente você tá mexendo em alguma coisa. E aquela pessoa deu aquela coisa para você, só que você brigou com ela em algum momento dessa jornada. E você pegou uma raiva dela, aquele asco que você não quer nem ver na frente. E aí passou, tipo, sei lá, 20 anos, mas aquele sentimento tá lá. Tá impregnado. O que que eu faço? Você não administrou. Lembra? Todos os perrengues, dores físicas, mentais e espirituais, vêm de questões emocionais mal resolvidas. Todo perrengue vem de questões mal resolvidas. O ano passado eu vim pro Brasil e eu vim cuidar do meu pai. Ele tava sentindo muitas tonturas e a gente achou que era labirintite, achou que eram outras coisas e nada. Até que a gente foi fazer exame, exame, exame e saiu. 4 tumores no cérebro. Meu Deus. Por alguma razão, novamente o universo, Deus, me levou para o campo neutro. E naquele momento, Eu entrei no campo neutro e não consegui sentir. Eu só queria tentar entender. E a gente passa a se questionar. Por que cérebro? Onde é? Temos a caixa cranial, temos os cérebros, temos os neurônios, as células, as sinapses neurais estão a todo momento. Onde ficam os nossos pensamentos e sentimentos? Engraçado, né? Meu pai era uma pessoa muito tranquila, calma, muito quieto. Eu mal sabia que ele guardava sentimentos de tantos anos. E ele tinha aquela mágoa de quando mandaram a gente embora da nossa casa. E aí a médica falou assim: olha, esses tumores não vieram do nada. Ela tem uma causa, porque veio de uma metástase, né? É quando a célula começa a andar, sabe? E aí ela se aloja em algum determinado ponto. E faz examinada, e faz examinada. E ele estava saudável. Ele só sentia tontura por causa, né, do que está acontecendo. E aí ele tá um pouquinho, aí passou uns dias, de repente começou a ficar fraquinho. Mas ele não tinha problema do coração, não tinha pressão alta, não tinha nada, nada, nada. E aí eu comecei a fazer, entrei no meu campo neutro, comecei a questionar. Por quê? Dentro do campo neutro, a voz falou: sentimentos guardados, pensamentos excessivos. Olha só, os pensamentos muito batendo na mesma tecla durante muitos anos. Você pensa, 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 fica com raiva, pensa. Ó, expandiu, subiu pro cérebro. E por quê? Da onde que veio esse negócio? Aí a gente fez exames e depois de muita canseira de exame, saiu os pulmões.